Bom dia, ouvintes. Está começando o programa Terra e Gente, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. As lesões de cárie em adultos normalmente se iniciam nas áreas interproximais dos dentes, aquele espaço entre um dente e outro, principalmente pelo fato dessa região favorecer o acúmulo de placa microbiana e porque algumas pessoas não têm o hábito de usar o fio dental diariamente. De acordo com a cirurgiã dentista, mestre em cariologia e dentística Cristal Moraes de Souza, quando não se utiliza o fio dental, cerca de 35% das superfícies dentárias deixam de ser limpas. E se a região não foi devidamente limpa, os micro-organismos da placa, quando expostos a açúcares, produzem ácidos, diminuindo o pH salivar e causando a desmineralização dentária. Se a perda mineral continuar progredindo, ocorrerá a formação da lesão de cárie. Os primeiros sinais da lesão são manchas brancas na superfície dental, que, se não forem tratadas, podem evoluir e causar a destruição completa do dente. O governo do Rio Grande do Sul instituiu uma força-tarefa para atuar na análise dos pedidos de outorga e de autorização de uso de água superficial ou de sua dispensa. A iniciativa terá atuação transversal entre diferentes pastas, sendo formada por servidores indicados das Secretarias da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, do Meio Ambiente e Infraestrutura e de Desenvolvimento Rural. O objetivo é viabilizar as análises das solicitações e oferecer um olhar cuidadoso sobre os recursos hídricos e a gestão das águas. A iniciativa não tem o intuito de agilizar as análises sem critério, mas de avaliar as solicitações com mais rapidez. A força-tarefa terá duração de 360 dias, podendo ser prorrogada. A cada 90 dias será gerado um relatório contendo as atividades desenvolvidas, as medidas necessárias para o andamento do trabalho e os objetivos alcançados. Atualmente, 2,4 mil processos de outorga de águas superficiais aguardam análise. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A colheita da soja teve prosseguimento e alcançou 4% da área cultivada na semana passada. No entanto, a maior parte da cultura, 52% das lavouras, está em enchimento de grãos e em maturação são 30%. As lavouras colhidas ainda apresentam resultados entre 303 mil quilos por hectare, mantendo a grande amplitude da safra. No período entre 13 e 19 de março, novamente houve insuficiência de chuvas na maior parte do estado, o que nesta reta final de produção pode comprometer o enchimento de grãos e, consequentemente, a produtividade. No aspecto visual, houve um rápido aumento na coloração amarelada das lavouras, indicando os estágios finais de ciclo. Entretanto, a maturação das lavouras apresenta-se de maneira desuniforme, sendo observadas em uma mesma planta vagens secas prestes a abrir e a perder os grãos por debulha natural, bem como vagens completamente verdes com grãos ainda em pleno crescimento. Em parte das lavouras em maturação, é observada a retenção foliar, com elevado número de folhas secas aderidas à planta, dando aspecto de maturação forçada devido à baixa umidade dos solos. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Rio Grande do Sul, a cotação média da soja na semana foi de R$ 159,19 a saca, representando uma redução de 1,22% em relação à cotação da semana anterior, que foi de R$ 161,15. Para marcar o mês da mulher, a Emater promoveu uma roda de conversa sobre o câncer de colo de útero. O encontro nomeado de Março Delas, Cuidados e Prevenção em Lilás, contou com palestra da doutora médica ginecologista e coordenadora da Associação de Prevenção do Câncer de Colo do Útero, Denise Miller, que fala sobre a doença e a importância da prevenção.
Em relação ao exame de prevenção, o SUS, o Sistema de Saúde do Brasil, não só aqui do Rio Grande do Sul, trabalha com estratégias de prevenção. Rastrear dos 25 aos 64 é uma grande estratégia, porque ela vai pegar a maioria das pessoas que tiverem doença. O que é errado as pessoas entenderem que eu só preciso fazer os meus exames aos 25? Não. Eu preciso consultar meu ginecologista sempre que eu tiver algum assunto relacionado à minha saúde que precise de atenção. Se eu tiver com secreção diferente, se eu tiver com sangramento que não é normal, se eu tiver com alguma irregularidade de cheiro, se eu tiver com alguma dor na relação que não era normal, eu preciso procurar assistência. E a pessoa que vai te examinar, e é importante que os olhos que te examinem sejam olhos treinados para isso, e eu acredito que os serviços públicos de todo o estado tenham isso. Ele vai ser a pessoa que vai definir se tu precisa antecipar essa coleta. Quando a gente tem uma idade, é a idade de rastreio, mas isso não significa que eu não possa coletar exame em mulher de 20, 21 anos. Uma coisa que é muito comum, e eu trabalhei em posto de saúde até bem pouco tempo, adolescente não tem que fazer pré-câncer, a não ser que realmente tenha um problema. Adolescente tem que vacinar. É muito comum meninas de 16, 17 anos fazer exame todo ano. É importante que elas tenham recebido a vacina. E se a gente, se a família não conseguiu fazer na rede pública, se ela tiver acesso, que ela se decida por conta que é importante ela fazer a vacina. É isso que vai proteger. É isso que vai fazer com que ela não tenha não só câncer, todas as verrugas, todas as coisas que os HPVs causam em meninos e meninas, a gente vai reduzir. Então, se a gente falar em custo assistencial, não só, se a gente falar em dinheiro propriamente dito, isso é um horror de valores que poderiam ser revertidos em outras campanhas, campanhas de saúde, campanhas de prevenção em outras áreas, campanhas de educação. Por quê? Eu vou dar só um exemplo. Eu fiz meu TCC em gestão em saúde há algum tempo e, claro, que o meu TCC foi em cima de custo assistencial de doença HPV induzida num plano de saúde daqui da cidade. Mas uma curiosidade que eu tive, quanto custa uma internação de uma doença, uma paciente com câncer? E aí o convênio me mandou, claro que eu não tive acesso às informações da paciente, mas ele me mandou um relatório dos custos. E era uma coisa que eu esperava há muitos dias, e meu marido me perguntou, tá, mas quanto deu? Afinal de contas, quanto é? E eu disse para ele, sabe que eu não vi? Ele, como assim tu não viu? Eu disse, não, eu não vi. 875 itens essa paciente usou numa internação, que eram medicações, seringa, abacates, intracates, tudo que a gente imagina que pode ser feito num hospital, sondas, né? E eu não consegui chegar no final. Aquilo me impactou tanto. E aí eu disse para ele, eu só consegui ver sofrimento naquele relatório. Vocês têm noção do quanto sofrido é passar por uma doença dessas? E ano após ano, as mulheres continuarão indo embora se elas não acordarem para essa realidade. Último exemplo que eu vou falar da minha vida, eu teria muitos para falar para vocês. Eu atendi uma professora que fazia 8 anos que ela não fazia o exame de prevenção dela. Tinha menos de 50 anos, 43, 44. E no processo dela, e quando eu examinei, ela estava com câncer muito avançado, que eu sabia que ela não ia mais curar. E aí eu questionei para ela, eu disse assim, mas por que tu não era uma professora, era uma pessoa que com um grau de instrução bom, por que tu te deixou de lado? Essa foi a minha pergunta, porque tu não olhou para ti. Ela disse, ai, Denise, sabe uma coisa? Eu queria tanto ter meu filho. E eu fiquei muito tempo tentando engravidar e eu não consegui engravidar. E aí, nesse meio tempo, meu filho veio, eu consegui adotar ele. Eu só olhei para ele. Ele é ainda tudo na minha vida, eu só tenho olhos para ele. Ele tinha 8 anos. Não demorou muito, ela foi embora e deixou o filho dela de 8 anos. O que eu quero dizer com isso? Nós somos únicas aonde a gente está, nós mulheres. Não importa o nosso papel. Não importa se eu tenho um grande cargo, se eu sou importante em tudo que eu fizer. Se eu sou dona de casa, a minha casa não vai ser a mesma se eu for embora. E o câncer não te dá a oportunidade. O câncer de colo de útero é um câncer silencioso. Ele chega e, às vezes, quando ele te avisa que está ali, ele não te dá a oportunidade de uma próxima reunião. Ele não te dá a oportunidade de só mais um pouquinho, vou esperar só mais um ano. Ah, eu preciso ir lá na lavoura plantar aquele milho, eu preciso colher aquele arroz, eu preciso fazer outras coisas, eu preciso cuidar da minha horta, eu não tenho tempo, eu não posso perder um dia de serviço. Ele vai te dizer, acabou aqui. E é isso que milhares de mulheres passam por todo ano, por todos os anos. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que hoje no Brasil, em 2022, 17 mil mulheres vão interromper a sua trajetória de vida por essa doença. Não dá mais para a gente não olhar para ela.
Ouvimos a doutora Denise Miller. Mulheres que atuam no setor de biogás têm encontro marcado na programação paralela do 5º Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano, que será realizado de 18 a 20 de abril em Foz do Iguaçu, no Paraná. A reunião é promovida pela Rede Mulheres do Biogás e busca aglutinar as profissionais, gerar oportunidades, projetos e negócios, além de apoio ao desenvolvimento do setor. O encontro Mulheres do Biogás está agendado para a véspera do fórum, no dia 17 de abril, das 7 às 8h30 da noite. Para se inscrever gratuitamente, acesse o site do fórum e preencha o formulário. São esperadas entre 50 e 80 participantes. O fórum vai ocorrer no Golden Park Internacional Foz e Convenções, em Foz do Iguaçu, de 18 a 20 de abril, e conectará elos da cadeia produtiva do biogás e do biometano do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 79,00, preço maior R$ 88,00, preço médio R$ 84,18. Feijão, saco de 60 quilos, preço maior R$ 227,00, preço maior R$ 420,00, preço médio R$ 279,70. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 76,00, preço maior R$ 108,00, preço médio R$ 81,35. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 153,00, preço maior R$ 163,00, preço médio R$ 159,19. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio R$ 63,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 78,00, preço maior R$ 80,00, preço médio R$ 78,26. Boi para abate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 8,70, preço maior R$ 10,00, preço médio R$ 9,17. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 6,00, preço maior R$ 9,50, preço médio R$ 7,82. Cordeiro para abate, o quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 8,75, preço médio R$ 8,14. Suíno tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 4,40, preço maior R$ 5,80, preço médio R$ 5,20. Vaca para abate, o quilo vivo, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 7,50, preço maior R$ 8,55, preço médio R$ 8,07. E chegou o momento de saúde e ecologia. 21 de março é o Dia Mundial e Dia Nacional da Síndrome de Down. É essencial que bebês e crianças com síndrome de Down sejam acompanhadas desde cedo com exames diversos para diagnosticar o quanto antes quaisquer anormalidades cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinas, auditivas e visuais. Muitas vezes o tratamento precoce pode até impedir que esses problemas cheguem a afetar a saúde do indivíduo. Crianças com síndrome de Down precisam ser estimuladas desde o nascimento para que sejam capazes de vencer as limitações que essa alteração genética lhes impõe. Como têm necessidades específicas de saúde e aprendizagem, exigem assistência profissional multidisciplinar e atenção permanente dos pais. O objetivo deve ser sempre habilitá-las para o convívio e a participação social. Ao longo da vida, é importante manter um acompanhamento médico para avaliação geral e para monitorar o surgimento de fatores como obesidade ou qualquer outra condição que exija atenção, como a apneia do sono. O preconceito e a discriminação são os piores inimigos dos portadores da síndrome. O fato de apresentarem características físicas típicas e algum comprometimento intelectual não significa que tenham menos direitos e necessidades. Cada vez mais, pais, profissionais de saúde e educadores têm lutado contra todas as restrições impostas a essas crianças. Como parte do programa Supera Estiagem, o Governo do Estado disponibilizou a página do Monitor da Estiagem para acesso de toda a sociedade. O site dispõe de informações sobre a situação da estiagem no Rio Grande do Sul em tempo real, análise climática e lista de investimentos e ações realizadas pelo governo, possibilitando a gestão orientada por dados e evidências. O monitor também disponibiliza links para ferramentas externas, como a sala de situação e o sistema de monitoramento e alertas agroclimáticos. Diversas outras ações transversais estão sendo realizadas pelo governo estadual no enfrentamento à estiagem no Rio Grande do Sul. Além da criação da plataforma online, as medidas emergenciais e as políticas permanentes incluem ações de assistência e apoio aos produtores, destinação de recursos para sistemas de irrigação, reservação de água de microaçudes e perfuração de poços. Acompanhe agora o calendário agrícola. Está iniciando o plantio da alfafa forrageira. Está chegando ao fim a colheita do girassol. Terminando também a colheita da melancia. Terminando a colheita da pera, marmelo e figo. E continua a colheita da maçã. Março é mês de plantar alho, beterraba, cenoura, nabo, batata doce, alface, tomate, abóbora, abobrinha, berinjela, chuchu, jiló, milho verde, chicória, radite, almeirão, salsa, espinafre, salsão, couve-flor, brócolis e repolho. Para marcar o mês da mulher, a Emater promoveu uma roda de conversa sobre o câncer de colo de útero. O encontro, nomeado de Março Delas, Cuidados e Prevenção em Lilás, contou com palestra da doutora, médica ginecologista e coordenadora da Associação de Prevenção do Câncer de Colo do Útero, Denise Miller, que fala sobre a doença e a importância da prevenção.
No Rio Grande do Sul, é o segundo câncer ginecológico que mais leva as nossas mulheres embora. só perde para o de mama. E em estados, lá em cima, ali é o primeiro, ginecológico. Não dá mais para a gente olhar para isso. Nós somos, esse ano nós fundamos a primeira associação de prevenção do câncer de colo do útero do Rio Grande do Sul. Eu não achei outra ainda, talvez tenha, mas eu não conheço. E quando essas estratégias ficaram solidificadas em 2020 com o lançamento dessa campanha, eu atendia um ambulatório só de patologia cervical. Então, por quase 20 anos, eu atendi todas essas mulheres. Eu vi muitas mulheres jovens indo embora. A última deixou uma menina de 2 e uma de 4. E a gente não tinha o que fazer mais quando ela chegou. Mesma história. Eu precisei cuidar dos meus filhos, eu tinha minha casa, tinha meu marido, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu não pude, não consegui vir. E quando veio, já era tarde. Quando essa campanha da Organização Mundial da Saúde surgiu, eu não consegui mais trabalhar no meu ambulatório, porque eu disse, eu não vou me aposentar trabalhando com doença, eu vou me aposentar trabalhando com prevenção. Porque as pessoas não sabem. Se a gente, provavelmente, muitas das pessoas que estão falando aqui, que estão nos ouvindo, não sabem que é uma vacina que previne câncer. Não se lembraram de fazer seus exames. E talvez é essa a mensagem que eu possa deixar para as mulheres no seu mês, que eu possa olhar e dizer para elas que elas são importantes para nós e que elas precisam se cuidar. Lembrar, às vezes, eu já tive a oportunidade de vivenciar isso, de pessoas que chegaram com uma doença inicial porque a amiga, porque a familiar lembrou ela e não deu sossego enquanto que ela não fizesse o seu exame. E ela estava com câncer, e ela curou isso. Então, olha quanta gratidão tem num gesto como esse para quem passa por esse processo. Então, que a gente possa hoje olhar primeiro para si. O que eu estou fazendo pela minha saúde? Eu estou me olhando, eu não estou falando só de exames preventivos, mas de tudo. Eu estou me dando tempo, eu estou me vendo especial, eu estou me cuidando para que os meus relacionamentos sejam saudáveis, para que a minha vida seja saudável. Eu estou indo ver, estou indo fazer meus exames ginecológicos, eu vacinei os meus filhos, será? Olhem na carteira de vacinação e quem não tiver conhecimento para interpretar a carteira, que possa levar o posto de saúde para fazer isso. Hoje não é só a vacina da HPV que está com índices baixos. Muitas vacinas estão deixando de ter cobertura boa porque as famílias estão esquecendo de olhar para isso. Num segundo momento, olhem para o seu lado. Olhem para o seu lado e olhem para as mulheres que são especiais para você. Né? Olhem para sua mãe, para sua tia, para suas primas, para suas amigas. Olhem para elas e perguntem. Às vezes vocês podem ser a diferença que elas continuem na vida de vocês por muitos e muitos anos. Às vezes uma fala, um olhar diferente faz com que a mulher se veja como pessoa que também precisa ser cuidada. E a gente pode fazer isso. É tão simples, né? As próprias extensionistas da Emater, né? Lembrar nas suas reuniões, às vezes uma fala pequena.
Ouvimos a doutora Denise Miller. O 5º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano a ser realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, reserva espaço para eventos paralelos e setoriais. Um deles será o Workshop de Tecnologias na Prática, do Programa de Tropicalização de Tecnologias. Para participar, é importante inscrever-se até o dia 31 de março e garantir vaga ao encontro marcado para o dia 17 de abril, véspera do começo oficial do fórum. O workshop vai ocorrer no Golden Park Internacional Foz e Convenções. O evento é gratuito e tem como objetivo a promoção de soluções por meio da transferência de conhecimento. Os participantes do workshop, que vai ocorrer em formato presencial, poderão conhecer a fundo cada uma das soluções, além de estarem imersos em um incrível ambiente de networking. O fórum vai ocorrer de 18 a 20 de abril e conectará os elos da cadeia produtiva do biogás e do biometano do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bem, amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!